Eu queria só, antes de abrir aqui para as perguntas, fazer aqui um fechamento em relação a essa primeira, parabenizando o Moreno, toda a equipe do INEP, mas reiterar, reforçar que nós estamos encerrando esse ciclo do INEP. Desde janeiro, o INEP tem um grupo de trabalho, então vamos apresentar agora junto às redes para que a gente possa definir um novo ciclo para o INEP para o país. E juntamente também isso conjuga com o novo Plano Nacional de Educação que está no Congresso Nacional também para ser votado, que vai definir as metas dos próximos 10 anos para a educação brasileira. Então é um momento importante, discutir o novo ciclo do IDEB e o novo Plano Nacional de Educação, um momento importante para a educação pública brasileira. Quero aqui lembrar que importante o avanço que o Brasil entrega às suas crianças atingindo a meta dos anos iniciais do ensino fundamental. Acho que precisamos comemorar isso pelo povo brasileiro. E quero aqui reiterar mais uma vez, parabenizar todas as redes de educação, principalmente municipais, que é onde está concentrada a grande maioria dessas redes, pelo esse avanço. É o início importantíssimo da etapa da vida das pessoas, na educação básica. O desafio dos anos finais do ensino fundamental, mesmo melhorando o resultado da aprendizagem, da nota do SAEB, a gente caiu um pouco comparado com 2021, e isso sempre eu digo que esse processo precisa de um processo permanente de diálogo e de construção com as redes municipais. Quero lembrar que o MEC tem tratado, criamos a chamada Escola das Adolescências, que é esse período, desse público aos anos finais do ensino fundamental, principalmente na transição do nono para o ensino médio. Vocês verem a taxa de abandono e reprovação, ela cresce. Mas temos feito uma escuta importante já com articulação para olhar para esse público. É uma demanda dos estados, é uma demanda dos municípios. E precisamos dialogar, sempre digo, nesse regime federativo de colaboração, porque apenas 44% das matrículas, se for um dado levantado por esse trabalho que está sendo feito pela SEB, estão nos estados. Ou seja, 56% estão nos municípios e 44% estão nos estados. E regiões diferentes, você pegar a região Nordeste, 71% estão nos municípios, comparado a ser bem acima do Brasil. E como vocês viram, estratégia diferente. O Paraná, que tem praticamente quase a sua rede toda no estado, e o Ceará quase toda no município. E que empataram no resultado do IDEB dos anos. Ou seja, tem os melhores resultados. Então, são estratégias diferentes. Então, precisamos fazer esse debate para entender a realidade de cada estado, a realidade de cada região, para a gente definir qual a estratégia mais importante para aquele estado. Lembrando que a autonomia federativa que tem os estados e os municípios no Brasil. Tanto que nós sempre falamos de regime de colaboração por conta disso. Então, e o ensino médio, grande desafio que vocês viram, a importância dessa trajetória ser entendida, e é esse período mais desafiador hoje. Por isso nós precisamos garantir. E aí é onde eu quero chegar, da importância disso, Palácio, que desde o início, quando nós chegamos aqui no MEC, talvez, não vou repetir o que o presidente disse, nunca antes na história, mas a gente tem dado um foco muito grande à educação básica, sabe os secretários que estão aqui presentes, sabe os representantes dos municípios e dos estados, muito grande para a educação básica, por entender que esse é o início da vida escolar, dos brasileiros e brasileiras. Portanto, precisamos garantir que essa trajetória ela seja permanente, garanta a presença dessa criança, desse jovem na escola, que ela conclua o ensino básico total. Vou repetir o dado que eu falei anteriormente: 60, para quem está na internet, 68 milhões de brasileiros não concluíram a educação básica no Brasil. Estamos falando de um terço da população. Estamos falando que em 2023, 600 mil jovens do ensino médio brasileiro não passaram, foram reprovados ou abandonaram a escola. Então, a estratégia que o MEC tem criado é, primeiro, o compromisso nacional criança alfabetizada na idade certa. As evidências têm mostrado que, quando isso acontece, garante, aumenta a permanência do jovem na escola, reduz a distorção em idade séria, reduz o abandono escolar. E hoje nós estamos com 7.500 articuladores de alfabetização em todos os municípios brasileiros, em todos os estados. E nós sabemos que isso tem um impacto lá na frente nesse fluxo escolar dessa criança ou desse jovem. Segundo, a escola tempo integral, lembrar também que é uma estratégia, porque a escola tempo integral tem garantido a permanência do jovem na escola. É importante o INEP depois mostrar esses indicadores, fazendo um recorte das escolas de tempo integral. Garante a melhoria na qualidade da aprendizagem desse aluno. Portanto, o esforço que o Estado brasileiro, juntamente com as redes, secretário, tem feito para ampliar, que nós ampliamos esse ano 1 milhão de novas matrículas na educação básica brasileira, só na educação básica. E quem definiu qual é a escola, qual é o nível escolar, Moreno, é o município, se é no nono ano, se é no oitavo ano, né? Ou se é no ensino médio. Então, essa é uma estratégia importante. E o pé de meia, para garantir, claro que tem várias outras ações do ponto de vista da valorização dos professores, da importância da boa formação, nós precisamos ter um ambiente escolar com uma boa infraestrutura, um ambiente escolar com tecnologia, um ambiente escolar adaptado ao mundo atual, moderno atual, onde o jovem, a criança precisa estar estimulada, um ambiente que precisa ser bem acolhido. Então, são uma série de ações importantes para a gente garantir, mas eu repito que com uma boa governança, com uma boa estratégia do regime de colaboração entre Estado, município e União, nesse pacto federativo que precisa construir e fortalecer da educação pública brasileira, não tenho dúvida que nós vamos avançar, né, no Brasil, para garantir indicadores importantes para que a gente possa estar divulgando no próximo ciclo e no próximo IDEB, que será 2025, né, estaremos aqui. Então, eu queria encerrar parabenizando o esforço de todas as redes e nos colocando dos desafios enormes que nós temos que garantir a qualidade da aprendizagem e o avanço na educação básica desse país. Então, mais uma vez, a todos os professores e professoras que estão nos acompanhando em todo o Brasil, o nosso reconhecimento, e que o MEC vai continuar nessa estratégia de diálogo, de parceria, de regime de colaboração, como grande articulador, como grande maestro da política educacional brasileira, num olhar sistêmico, desde a creche à pós-graduação, para a gente garantir, porque nós compreendemos, o presidente Lula, e nós compreendemos que o grande caminho para o Brasil alcançar desenvolvimento, redução de desigualdades, é investir fortemente na educação. Tivemos avanços importantes com o IDEB, no novo IDEB, que avançou na garantia dos recursos, no avanço do aumento dos recursos repassados aos estados e municípios. Portanto, agora a gente garantiu, aliás, o Fundeb, desculpe, para que a gente possa garantir o financiamento, né, bom financiamento, apesar de que ainda estamos comparados com os países da OCDE. Sempre bom lembrar, desculpe se eu estou aqui me estendendo, mas lembrar de que o Brasil já investe per capita no ensino superior o valor que os países da OCDE já investem. E a gente investe apenas ainda um terço no ensino básico comparado com os países da OCDE. Portanto, por isso esse olhar importante para a educação básica brasileira em regime de colaboração com os estados e municípios. Então, esse é o resultado. Muito obrigado a todos. A gente agora abre para perguntas e questionamentos por parte da imprensa. Muito obrigado. Paulo Saldanha.
Bom dia, ministro. Bom dia, presidente. Bom dia, Moreno, diretor. É Paulo Saldanha, da Folha de São Paulo. Ministro, eu queria perguntar em relação ao senhor. O governo tem como prioridade aí a alfabetização. E o senhor comentou que o SAEB, né, que compõe o IDEB, é o principal indicador de qualidade da educação brasileira. Eu queria entender por que os dados da alfabetização do SAEB do segundo ano não foram divulgados, uma vez que, alguns meses atrás, o governo divulgou, até num evento com o presidente Lula, uma outra avaliação, que não é a avaliação principal do SAEB, feita por estados, inclusive comemorando avanços e até atribuindo aí a própria política do pacto, do novo pacto. E também queria perguntar novamente, um tema que para a gente da imprensa é sempre bastante importante, porque o governo sempre fala que melhorou a transparência em relação ao governo passado, e a gente estava sempre acostumado a receber esses dados com embargo, para que a gente possa analisar com cuidado. Eu confesso que agora eu estava analisando os dados que foram apresentados agora, e eu não tive nem como entender o que o senhor estava comentando, porque a gente precisa mandar a reportagem aqui. Eu queria saber por que a gente não teve esses dados com embargo, que melhora muito... Não, a pergunta é para o senhor. Fernando, eu sei que só trabalha sobre ordens, o ministro. Queria saber por que, que a divulgação... inclusive, tem uma parte dos dados que só vai ter embargo até 18 da tarde, por que não vem tudo junto? Obrigado.
Eu vou dividir aqui a resposta com... É bom lembrar, Saldanha, que nós construímos uma estratégia nacional com muito diálogo com os estados e municípios no compromisso nacional Criança Alfabetizada. Pela primeira vez, porque é bom lembrar que os dados do Saeb eram uma amostragem. E a cada 2 anos, nós definimos que em relação à alfabetização seria avaliação anual e seria censitária, padronizamos isso para todo o Brasil, parametrizamos também para todo o Brasil, discutindo isso com os estados, com municípios. Então, o dado que foi apresentado na reunião em maio com o presidente, com quase 17 governadores, pactuados, com metas até 2030, foi construída nessa metodologia. Isso não impede de que o INEP possa divulgar os dados do Saeb, que sempre foram avaliados. Mas, eu repito, são metodologias diferentes, é uma construção que nós temos feito. Encerrando o novo ciclo do IDEB, agora nós vamos construir o novo ciclo do IDEB e vamos levar em consideração essa avaliação da alfabetização. Não sei se o Palácio tem um outro comentário para fazer em relação a isso. Então, respondendo isso, entendi que respondendo a sua primeira pergunta. A segunda pergunta, e lembrando que para que a gente pudesse atingir, só reforçando aqui a minha resposta, para que a gente pudesse entender, criar estratégia, a boa governança em relação à alfabetização das crianças na idade certa, era importante ter os dados por escola, por município, por censitária e anual. E nós vamos avaliar cada e padronizar essa avaliação em todos os estados brasileiros. Então, isso foi, lembrando a vocês que foi feita uma pesquisa com 250 alfabetizadores, o INEP discutiu, validamos isso com os estados. Então, foi todo um processo, Aldeia, que foi feito ao longo desse um ano e meio que estamos aqui à frente do Ministério da Educação. Em relação aos embargos, depois você conversa com a Fernanda. Estamos evoluindo, né? Não há nenhum problema, ao contrário. Eu sempre defendo, quanto mais transparência, melhor, para que toda a população possa acompanhar, fiscalizar, medir, avaliar qualquer política pública, o resultado. E eu sei o papel importante que a imprensa tem em relação à educação nesse país e o trabalho de vocês. Então, eu vou passar aqui para o presidente
Manuel. Bom, só vou acrescentar alguns comentários à fala do ministro, que já esclareceu boa parte da questão. Eu só queria acrescentar um dado a mais da importância dessa parceria com os estados na avaliação da alfabetização. Como todos sabem, o Criança Alfabetizada, né, estimulou os estados a criarem programas específicos de apoio às suas redes municipais para a alfabetização na idade certa. Esses programas, eles preveem diferentes ações de formação de professores e também incentivos que estão associados à realização de metas, à produção de resultados associados à alfabetização desejada na idade certa. Os estados implementaram, a partir da emenda constitucional que instituiu o ICMS Educação como uma... Alguns já tinham implementado antes, mas veio a ser implementado em caráter, digamos, universal, quer dizer, para todos os estados participarem, um sistema de incentivo específico associado ao financiamento da educação nos anos iniciais. Esse ICMS também está associado a resultados produzidos pelos sistemas próprios de avaliação de cada estado. Então, nós temos um contexto na alfabetização em que os programas estaduais criam incentivos a partir das suas avaliações. Temos uma situação em que o ICMS Educação também está associado a esses resultados. E o INEP trabalhou de forma muito intensa para definir um padrão nacional de alfabetização. Os 250 professores se reuniram em todas as regiões, houve uma pesquisa bastante estruturada para definirmos qual é o desempenho desejável ao final do processo de alfabetização. E os estados, em sua grande maioria, eu tenho aqui a referência específica de 17 estados que vêm fazendo alfabetização há muitos anos. E esses estados adotaram referências para o que é a criança alfabetizada diferentes ao longo do tempo. E uma das questões mais importantes é fazer com que todos venhamos a convergir para um entendimento compartilhado de qual é o que caracteriza uma criança alfabetizada. Então, o esforço de fazer com que os sistemas estaduais compartilhem métodos, desenho de testes e, especialmente, o padrão nacional de alfabetização foi o foco desse trabalho de colaboração com os estados. Esse trabalho foi muito bem sucedido. Nós estamos organizando um seminário para dar mais alguns passos na adoção do padrão nacional de alfabetização na avaliação que vai ser executada agora em novembro de 2024. Todos os estados reiteram seu compromisso de avaliar a alfabetização ao final desse ano, e as mesmas propostas de cooperação técnica com o INEP, de alinhamento dos padrões, de definição compartilhada de todos os critérios que cercam a avaliação educacional, vão ser objeto de, mais uma vez, de pactuação com todos os sistemas estaduais de avaliação e de alinhamento técnico com o INEP. Eu só queria acrescentar, são dados mais técnicos, mas acho que vale um pouco apresentar esse tema.
Próximo.
Oi. Oi. Tá sem voz aqui. Bom dia, ministro. Bom dia a todos. Ministro, Paula Ferreira, do Estadão. Eu queria perguntar a respeito da aprendizagem, né? Porque olhando os dados do SAEB, a gente vê que em nenhum dos níveis, né, em nenhuma das etapas, a gente conseguiu voltar aos níveis pré-pandemia de aprendizagem, nem na língua portuguesa e nem em matemática. Eu queria que o senhor comentasse um pouco a respeito disso e falasse sobre essa questão, como que o MEC pretende lidar com essa questão da retomada da aprendizagem pós-pandemia, porque foi uma coisa que logo em seguida da pandemia foi muito falado, né? Mas depois as coisas acabam aí ficando para trás. Eu queria que o senhor comentasse um pouco sobre isso.
Bom, primeiro, quando nós lançamos o Compromisso Nacional Criança Alfabetizada, ele foi além da avaliação do segundo ano. Ele foi até o quinto ano, na recuperação da aprendizagem, todo o apoio de formação de professores, de orientação, ele foi com esse objetivo. Então, o que eu posso dizer, Paula, é que o MEC está empenhado, né, totalmente discutindo com as redes, não só porque a gente sabe que a pandemia prejudicou muito a aprendizagem, principalmente no ensino fundamental. A gente viu a recuperação que foi dada. Não chegamos aos patamares de 2019, mas houve uma tendência de uma curva, né, Moreno, de aproximação. E que nós vamos continuar, não só no esforço do compromisso, mas também na escola das adolescências, que olha e acho que o somatório, vamos dizer, o resultado importante foi, primeiro, que o esforço do ensino dos anos iniciais, nós chegamos, conseguimos, aliás, não só crescemos, mas atingimos a meta, que foi a única meta que nós conseguimos atingir, definida pelo IDEB, lá quando foi criado o IDEB, na primeira divulgação em 2007. Então, nós vamos continuar focado nisso, nessa estratégia de diálogo com as redes, estimulando políticas focadas na aprendizagem, na melhoria, desde o foco da alfabetização, a escola das adolescentes, a escola de tempo integral, para que a gente possa melhorar na melhoria da qualidade dos nossos professores, nas mudanças na formação inicial de professores no Brasil, como temos feito, né? Isso é um processo, nós vamos continuamente estarmos construindo ao longo do período que estaremos aqui à frente do Ministério da Educação. Não sei se o Palácio quer dar outra...
Delis Ortiz, da TV Globo. Bom dia a todos. O Pará, que estava em último lugar do ensino médio na rede estadual em 2019, foi para sexto melhor agora. A rede pública de São Paulo teve os resultados em queda nas três etapas em comparação à pré-pandemia 2019. Isso chama atenção. Como é que estados ricos tiveram um desempenho em queda e estados pobres tiveram um avanço com a melhora no ensino e no resultado? Eu queria que o senhor comentasse isso. O que, que explica que a riqueza e a pobreza não tiveram tanta influência nesse resultado?
Teles, obrigado. Primeiro, se a gente for analisar, isso não é uma questão pontual do Pará, comparado com São Paulo. Se for analisar, também tem resultados diferentes em outros estados mais ricos e mais pobres. Tem estados, entre municípios, inclusive, que recebem mais recursos para a educação e tem resultados menores do que quem tem mais recursos para a educação. Então, assim, há uma desigualdade. Por isso, Ortiz, a gente tenta... A importância da gente tratar o avanço da educação brasileira de uma forma mais padronizada e mais sistêmica no Brasil inteiro. Porque, se for analisar, nós temos resultados bem diferentes entre regiões, bem diferentes entre estados, bem diferentes entre municípios. Agora, o avanço que o Pará teve agora, comparado de 2021 para 2023, é importante entender qual foi a estratégia, qual foi o movimento, quais foram as ações que eles fizeram lá no estado. Claro que caberá aí ao secretário do estado, como também teve o Paraná ao longo dos anos passados, como também teve Goiás, então Espírito Santo. Então, são importantes saber, por isso que a governança é importante. E a gente pode olhar que o Pará avançou fortemente no ensino médio, mas não avançou da forma que deveria avançar, no mesmo nível, no ensino fundamental. Então, entender um pouco o Brasil, pela extensão que ele é, pela diversidade que ele é, entender um pouco. Mas, Ortiz, essa é uma realidade que, repito, que não é só a comparação entre o Pará e o São Paulo. Ela tem comparações entre vários outros estados brasileiros e entre municípios em relação a isso. Então, não sei se eu não posso falar para o estado do Pará, mas...
O que ficou faltando é focar na razão que possa explicar por que a queda nas três etapas no estado de São Paulo, que sempre foi bom e é rico.
Aí caberá... A gente vai ter que dialogar com o secretário, dialogar com o estado, para entender qual foi o movimento que fez com que o estado de São Paulo tivesse essa queda. Como alguns estados também tiveram queda, alguns estados avançaram, então... Por isso que a importância... São muitos, mas o Ministério não pode responder essa pergunta em nome do estado. É o que eu quero deixar muito claro. Nós precisamos... Quem pode responder pelo estado é o governador ou o secretário. O que eu posso dizer é que o MEC estará 24 horas à disposição, Ortiz, para que a gente possa identificar os motivos desse retrocesso ou avanço e de que forma a gente pode superar, qual é a estratégia que a gente pode... É fortalecendo a formação continuada de professores, é olhar para a infraestrutura escolar, é olhar para a questão curricular, é olhar para a questão se a rede é integral, se não é integral, se ele fortaleceu, enfim. É essa dinâmica que o MEC pode fazer, que é isso que eu, todos os dias, quando eu entrei aqui, eu digo, o Ministério não executa a política da educação básica na ponta. Quem executa são os estados e municípios. E nós queremos manter uma relação de diálogo permanente, nenhuma política pública, Ortiz. Quando a gente foi discutir o compromisso nacional com a criança alfabetizada, foi chamando a Undime, foi chamando o Conselho, está aqui os representantes, para construir. Quando a gente foi construir o ensino em tempo integral, também chamando as redes. Quando foi construir o pé de meia, da mesma forma. Então, é dessa dinâmica que o MEC tem colocado à disposição das redes, para que a gente possa avançar. Eu não posso responder pelo estado de São Paulo, eu acho que quem tem que responder é o próprio estado.
Bom
Bom dia, Caroline Bandeira, do Jornal O Globo. É, ministro, ainda falando um pouco sobre estados que foram mal, o Rio Grande do Norte, ele esteve entre os piores estados nos três ciclos, né? Tanto nos anos iniciais, quanto nos finais, quanto no ensino médio. É, e aí eu queria saber se o MEC tem algum diagnóstico do que pode estar acontecendo no Rio Grande do Norte e como que o MEC tem conversado com o Estado para tentar avançar nesses desafios. Obrigada.
Não, Carolina, eu um pouco do que eu respondi para a Ortiz. A gente tem procurado, repito, quando nós chegamos ao Ministério, primeiro a gente tenta procurar trabalhar muito em cima de evidências, ou seja, modelos ou estratégias que têm trazido resultados importantes para a educação, para os resultados da educação pública, da educação fundamental e ensino fundamental no Brasil. Então, tem estados, antes mesmo de a gente chegar aqui, que tinham suas estratégias. Eu vim de um estado, esse foi um dos motivos que me trouxeram aqui para o Ministério. Então, o Ceará tem estratégia, o Espírito Santo, o Goiás foi lá para o Ceará conhecer a experiência do Ceará, né? Então, o Paraná criou a sua estratégia. Então, cada um criou a sua estratégia. Então, e muitos avançaram significativamente, criaram programas, estímulos, incentivos para as escolas, para os alunos, premiação, né? Que é o modelo que a gente tem procurado construir agora. Quando nós chegamos ao MEC, Carolina, a gente procurou, bom, a gente vai pegar as boas experiências do Brasil e vamos transformar isso numa política nacional, para que todos os estados possam avançar juntos, né? A gente não quer deixar nenhum para trás, que todas as escolas possam avançar, né? Então, o que a gente tem procurado fazer é se colocar sempre à disposição dos estados para entender a realidade de cada estado. A secretária Cátia da Educação Básica, né, tem feito essa relação direta com os estados, apoiar as redes, né, e induzir do ponto de vista das políticas. Quando a gente fala do Compromisso Nacional da Criança Alfabetizada, nós estamos induzindo hoje, inclusive passando recursos para os municípios e para os estados, na formação de professores, do material didático, no articulador de alfabetização, pagando bolso do articulador, dos cantinhos de leitura de cada sala de aula, enfim. Então, dentro dessa estratégia que vários estados já vinham trabalhando ao longo de vários anos. Da mesma forma que a gente olha para o tempo integral, né? De que forma a gente pode estimular que a escola amplie as suas matrículas. Então, o Estado tem induzindo recursos, discutido a grade curricular, o tempo, o acréscimo na grade curricular, no currículo daquela escola, na formação de cada estado, de cada município, e induzindo financeiramente, da mesma forma do pé de meia. Então, assim, o que a gente tem procurado é identificando onde estão os problemas do Brasil, da educação básica, e focar em algumas estratégias de política para exatamente melhorar a qualidade, a permanência desse jovem. Eu aproveitando aqui a oportunidade da ela não falou diretamente sobre esse programa, mas eu acho que eu falei pouco sobre ele, que eu acho que, às vezes, as pessoas ainda não identificaram ou perceberam a importância do programa Pé de Meia. E eu vou mostrar, e o dado que a gente vai olhar do IDEB, Saldanha, todos os jornalistas, a gente vê que onde é que nós estamos atingindo? Nós estamos perdendo 50% dos pobres. Vocês viram ali, apenas 50% está terminando. Então, é aquele público que nós estamos atingindo e com o pé de meia para dizer que nós não queremos perder esse jovem que saia da sala de aula da escola, né? Então, portanto, e para ele poder receber, ele tem que ser aprovado, tem que ter a frequência. Então, são essas estratégias, identificando onde está agora, olhar para cada estado, no caso do Rio Grande do Norte, é sentar com a secretária, sentar com a governadora, e o MEC tem sempre colocado essa disposição para entender o movimento que o estado não está fazendo, o movimento que ele fez, os gargalos que ele está enfrentando, se é na formação de professor, se é na estrutura escolar, enfim. Eu repito, não posso, pode falar.
Só um comentário, é inevitável, as comparações são inevitáveis, mas o movimento que as secretarias certamente vão realizar a partir desse momento é abrir os dados do IDEB, os diferentes indicadores, né, que compõem o IDEB, e discutir, né, quais são os pontos mais frágeis. Então, por exemplo, as taxas de sucesso no ensino médio, elas são essenciais para ter um bom resultado. E muitas redes sofrem ainda de políticas de reprovação no ensino médio que afetam esses resultados de forma significativa e, mais do que isso, afetam a vida dos jovens que estão cursando o ensino médio. Então, abrir os dados, analisar as causas é muito importante. Que aí o tema da permanência no ensino médio, da conclusão do ensino médio, ele é central para o IDEB e certamente para os jovens. Então, quando o ministro ele ressalta a importância do programa Pé de Meia para assegurar a permanência no ensino médio, de que este jovem conclua até os 19 anos, né, idealmente, o ensino médio, está se discutindo uma política que está sendo implementada em todos os estados. Em alguns dos estados, as secretarias vão identificar que certamente as taxas de aprovação têm relevância e o trabalho apoiado pelo Pé de Meia pode ser um instrumento importante para várias unidades da federação para que venham a superar essas dificuldades. Então, o recado que a publicação do IDEB dá para todas as secretarias é: vamos observar as desigualdades internas em cada estado, como estão se posicionando as diferentes áreas, as diferentes regionais em face desses resultados. E esse é o recado, esse é o objetivo, e trazer todos os programas que foram construídos para a resolução dos diferentes problemas educacionais identificados para, uma vez orquestrados em regime de colaboração, venham a assegurar melhores resultados e a superação das dificuldades enfrentadas.
Por exemplo, eu vou dar aqui um exemplo também. Entendo, nós estamos olhando para os anos iniciais do ensino fundamental com o Compromisso Nacional de Criança Alfabetizada. Estamos cuidando agora das escolas das adolescentes para olhar os anos finais do ensino fundamental. E aqui, por exemplo, posso citar aqui, a secretária daqui presente, as inúmeras já ações que nós fizemos. Uma escuta de 2 milhões de adolescentes, 20 mil escolas foram para identificar o que elas esperam e como sua escola pode melhorar. Primeiro, entender o motivo que o aluno se desestimula pela escola, quer sair da escola, não se sente, né, ter vontade de levantar de manhã e ir para a escola. Né. Foi criado o PDDE, que é aquele Programa de Dinheiro Direto da Escola, uma inovação curricular para as escolas das adolescências, para mais de 50 milhões de estudantes. Então, ofertamos 10 cursos de aperfeiçoamento específico para professores dos anos finais, né, no ensino fundamental. Estamos testando um sistema de alerta preventivo em 5 redes de modo informatizado para prevenção do abandono e evasão escolar. Tem um programa de pós-graduação estrito senso da CAPES para exatamente para professor da rede pública da educação, para esse público dessa faixa etária da educação. Então, são uma série de ações aqui, eu podia até ler mais. Criou um Comitê Nacional da Escola das Adolescentes para construir a política nacional integrada. Então, nós estamos, como eu disse, cara, nós estamos olhando de uma forma geral agora. Para eu entrar em cada estado, é uma discussão mais específica da estratégia de cada estado. Então, repito, olhar para os anos iniciais com o Compromisso Nacional Criança Alfabetizada, olhar para os anos finais com a Escola das Adolescências, olhar para o ensino médio com a Escola Técnica Profissionalizante, com o ensino integrado, com o Pé de Meia. Então, essa estratégia em todo o ciclo escolar que a gente tem procurado. Eu sei que eu me estendi aí na minha resposta, mas...
Oi, bom dia. Bom dia a todos presentes. Mayara Souto, do Correio Brasiliense. Minha primeira pergunta é sobre, já que agora a gente alcançou essa taxa de 6 nos anos iniciais, se esse valor vai ser revisto para o próximo IDEB ou não. E, para o ministro, a minha segunda pergunta é relacionada à agora aprovação do PNE. Eu queria saber como o senhor acha que pode impactar o aumento das horas de disciplina básica que a gente teve no novo PNE, se isso pode impactar nos resultados...
do ensino médio.
Isso, desculpa, no ensino médio. Se isso pode impactar nos resultados do próximo IDEB. Obrigada. Então,
primeiro, nós estamos com um grupo de trabalho formado do INEP, nós vamos fechar agora... em breve, e chamar as redes para discutir, e vamos definir as metas, né, para o próximo ciclo de IDEB. E aí vai ser um debate importante com as redes, construído com as redes e com os indicadores já nacionais, internacionais. O próprio PISA já coloca 6 como a meta dos anos iniciais do ensino fundamental. Então, vamos discutir, vamos aumentar, vamos permanecer, o desafio é os anos seguintes. Então, vai ser esse debate que nós vamos ter que construir com as redes, como foi feito lá quando se criou o IDEB. Em relação ao ensino médio, eu não tenho dúvida, e aí claro que isso é um processo, porque isso, as mudanças que foram aprovadas do ensino médio com o retorno da carga horária para a formação geral básica, ela vai ter um efeito, né, mais à frente no resultado disso. Mas não tenho dúvida que o ensino médio, como vocês puderam ver aqui e constatar com os dados, vão poder aprofundar melhor, estratificando melhor cada dado, é o maior desafio do ensino básico brasileiro. Está no ensino médio. Portanto, a importância de aperfeiçoar, de melhorar, isso foi construído com as redes. Me lembro que eu fiz, nesse sala aqui, eu fiz uma reunião com todos os secretários estaduais do Brasil sobre as mudanças importantes para o ensino médio. A preocupação de comprometer o ensino técnico profissionalizante, porque esse lembra que aquela consulta, Mariana, 80% dos jovens que foram consultados na consulta que nós fizemos em ano passado querem o ensino técnico profissionalizante concomitante ao ensino médio. Então, nós precisamos estimular. Por isso que o projeto que está lá no Congresso, que eu espero que a gente possa aprovar e avançar, é que os recursos possam ser destinados, parte deles, possam ser destinados para ampliação das matrículas de ensino médio concomitante, integrado ao ensino técnico profissionalizante, porque isso mostra que é a vontade do estudante, né, e é o desejo do estudante, e não tenho dúvida que também, quando a gente mostra aí os dados, os próprios dados do censo, do IDEB, mostram que a escola técnica em muitos estados melhoraram o IDEB, né, porque ela retém melhor o aluno, a qualidade da aprendizagem é melhor. Então, eu não tenho dúvida que as melhorias que foram feitas, o avanço que a gente teve na aprovação da Câmara, terá efeitos positivos para o ensino médio brasileiro, principalmente na aprendizagem de matemática. Ligaram meu microfone. Então, porque eu estou falando demais. Ah, o Palácio está me lembrando aqui, nós estamos fazendo uma pesquisa. Pode falar, pai.
O ministro solicitou ao IDEP a realização de uma pesquisa que colocasse mais luz sobre, no abandono, né, na evasão que ocorre no ensino médio. Os números foram citados aqui ao longo da apresentação pelo ministro. É uma das principais preocupações com relação ao ensino médio. É a dificuldade de assegurar a permanência. O Pé de Meia é um programa orientado para que a questão seja enfrentada. E nós estamos fazendo uma pesquisa que deve trabalhar com uma amostra de escolas em todo o país e procurando identificar as razões que os estudantes que eram passados, estavam no primeiro, no segundo e no terceiro ano do ensino médio e não voltaram à escola esse ano, entender as razões que levaram a esse resultado. E observando essas razões, não só pelo ângulo dos estudantes que não voltaram para a escola, mas também aqueles que presenciar essa trajetória dentro da escola, conversando com os professores, conversando com os diretores de escola. Nós temos a intenção de concluir essa pesquisa de campo ainda esse semestre e publicarmos esses resultados, colocando em evidência quais são as principais causas que levam uma parcela tão importante dos jovens a desistir da conclusão do ensino médio. Essa é uma demanda do ministro, acho que vai ser muito importante a publicação desses resultados oportunamente.
Gente, nós temos a Délice que fez mais uma dúvida,
né? Em cima daquela pergunta que eu fiz.
E aí,
desculpa, ministro, se eu voltar no mesmo assunto, é que eu fui procurar saber por que que o Pará cresceu. A lista é enorme e o secretário, que era de São Paulo, foi para o Pará. Talvez explique isso. Mas na lista que eles passaram do Pará, existe um ponto que não tem sido o foco nessa apresentação hoje, porque o foco é sempre o aluno, o jeito de trazer o aluno, de atrair o aluno. Mas do outro lado da mesa lá da classe, tem o professor. Ele não tem sido o foco. E aqui nesse progresso do Pará, o foco foi valorização de carreira, melhora de salário, aperfeiçoamento, etc, etc, etc. Além de um incentivo da presença do aluno com uma bolsa extra. Ele implantou o que era em São Paulo, ele implantou no Pará. São Paulo ficou sem.
Não, exatamente isso, Ortiz. Cada estado tem procurado ter uma estratégia, né? Tem estados que, eu posso falar o meu estado como ex-governador, de integração com os centros federados, um comitê permanente com os municípios, premiação para as escolas, Lá, por exemplo, a escola que foi bem tinha que apadrinhar uma escola que estava ruim, ou seja, puxar. Então, cada um criou uma estratégia. Agora, dentro da nossa estratégia aqui, sempre tem o eixo da importância da valorização e do reconhecimento dos professores do magistério. Sem isso, dificilmente a gente avança. Então, talvez lá o governador criou uma premiação, uma valorização, enfim. Então, claro que também depende de cada situação de cada estado. Então, o que a gente tem definido são as estratégias gerais e cada estado também tem tido as suas ações mais pontuais para identificar onde é que está o problema, identificar onde é que está os gargalos para avançar. Então, acho que é isso. Eu queria só reforçar aqui que recentemente vocês viram que o presidente anunciou a ampliação do PEDMEA. Nós estamos saindo de 2 milhões e meio de alunos para quase 4 milhões, 3 milhões e 900 mil. Incluímos a EJA agora, que foi uma estratégia importante. Vocês sabem, a EJA deixou de ser os mais de idade mais avançada, mais, pode dizer, mais velhos, para ser os jovens saem da escola. E foram dois movimentos importantes que a gente pode lembrar. Primeiro, a mudança, né, no valor do Fundeb, do aluno, do fator de ponderação da EJA. Porque era 0,8, era 80% do valor do aluno regular da escola. Então, nós voltamos a igualar. Porque qual era o estímulo que o prefeito, que o governador teria para abrir matrícula se ele estava recebendo menos recursos? Então, o estímulo foi esse importante. Criamos a política, daqui a secretária Zara, uma estratégia nacional para isso. Lançamos já esse ano. E também incluímos o EJA no PEDMEA. Então, agora nós vamos ter também os alunos da EJA também recebendo o PEDMEA. Então, a previsão é que a gente possa ampliar isso para quase 3 milhões. Só em São Paulo, para você ter uma ideia, vão ser mais de 550 mil alunos do PEDMEA no estado de São Paulo, né? Para garantir, porque tem a maior rede do país. Então, são estratégias que nós estamos tentando criar para garantir a melhoria da qualidade e a melhoria da permanência desse jovem na escola. Bom, eu queria só mais uma vez parabenizar, agradecer a presença do secretário, secretária, nossa secretária Raquel do Rio Grande do Sul, sempre a nossa solidariedade ao que o Rio Grande do Sul atravessou. E conte sempre com o Ministério da Educação para a gente superar os desafios, que eu ainda sei que ainda são enormes, né? E agradecer a imprensa toda aqui presente até esse horário, mas dizer do esforço, repito, o único objetivo que nós temos aqui, toda a equipe do MEC, integrado com os nossos estados e municípios, é que a gente possa avançar e melhorar naquilo que a gente considera mais importante de uma nação, que é a educação do seu povo. Então, obrigado, Palácio, obrigado, Moreno, obrigado à equipe do INEP, mas principalmente obrigado a toda a imprensa, que tem sido muito importante levar informação para a população brasileira, e agradecer a toda a população, as pessoas que estão acompanhando até agora na transmissão. A Fernanda disse que bateu o recorde aí da transmissão aqui ao vivo. Tá bom, gente? Obrigado e vamos ao trabalho. Um abraço.